Bom dia, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Manhã de segunda-feira, hoje, 5 de maio. 5 de maio, estamos aqui para a nossa devocional semanal, para esse nosso encontro que temos praticamente toda segunda-feira, com a graça de Deus, para começar a semana em boa companhia. Essa é a ideia. Ontem, quem tem o hábito, tem o costume de participar dos cultos aqui da nossa igreja pela internet, notou que nós não transmitimos. É porque eu estava viajando, eu fui para a cidade de João Pinheiro, eu estava lá pregando em João Pinheiro, e aí, geralmente, quando eu me ausento, quando eu viajo, nós não conseguimos transmitir os nossos cultos, eu não tenho quem faça esse serviço aqui. Por isso que fica então carente, está justificado. Mas estamos hoje aqui com a graça de Deus, depois de um culto maravilhoso ontem lá na vizinha cidade de João Pinheiro. Para quem não conhece, João Pinheiro está a 100 quilômetros de Paracatu, é cortada pela BR-040, assim como Paracatu. E uma curiosidade: é o maior município em extensão territorial de Minas Gerais. Então, é uma cidade que tem lá seus encantos. A gente sempre passa por lá quando vai a Belo Horizonte. E foi uma maravilha estar em João Pinheiro, a convite do nosso querido pastor Sandro. Foi muito bom, uma recepção calorosa, cidade muito boa. Foi muito bom ser recebido por Sandro e Valda, sua esposa, lá na casa deles de tarde e depois na igreja. Depois ainda saímos e foi tudo maravilhoso. Graças a Deus, foi tudo bem. Então aqui estamos nós nessa manhã de segunda-feira. Eu quero chamar você à oração nesse momento. Deus bendito, Pai querido, obrigado, Senhor, por esta manhã de segunda-feira, por esta semana que começa debaixo de sua graça e de seu poder. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nossa vida, ó Pai. Entregamos-nos nas tuas mãos, Senhor, que o Senhor faça de cada um de nós um instrumento do seu amor, um instrumento de sua paz, para que haja paz na terra. Para que haja paz na terra. Obrigado por tudo que o teu Espírito me direcione, me ilumine para poder trazer essa breve reflexão na tua santa palavra, no nome de Jesus. Amém. Amém. A nossa leitura está em Atos dos Apóstolos, é um texto que eu tirei da leitura do ordinário do tempo pascal. Uma leitura muito, muito bonita e quero ler para vocês e fazer uma breve reflexão aqui nessa manhã de segunda-feira. Diz assim: Estevão era cheio de graça e poder e realizava grandes sinais e maravilhas entre o povo. Nós estamos no contexto. Nós estamos no contexto do primeiro século, logo depois da ressurreição, quando começa a tomar corpo o cristianismo. Até aqui ainda não era, do ponto de vista conceitual, cristianismo como nós conhecemos hoje. Era um movimento dentro do judaísmo. Até porque imagine que todos os judeus pós-ressurreição houvessem crido que Jesus era o Messias de Deus, o enviado à casa de Israel, o enviado para restaurar o trono de Davi. Numa palavra, se ele tivesse sido aceito por todos os judeus, nós nem teríamos cristianismo como temos hoje, nem teríamos mais judaísmo como ainda temos. O que é que nós seríamos? Eu não sei exatamente. Seríamos com certeza seguidores de Jesus Cristo, seria o que somos, mas aliás a pergunta é: que nome nós teríamos? Se coloca melhor. Não sei que nome nós teríamos, se seríamos chamados de cristãos ou algum outro nome. Mas provavelmente não fôssemos exatamente como somos, e os judeus não eram também como são. Mas houve uma rejeição, nós sabemos disso, ao nome de Jesus. Houve uma rejeição ao fato dele ser o Filho de Deus, o enviado de Deus, o Messias. E aí, mas nesse momento está tudo muito confuso. Todo esse grupo, a maioria é de judeu, mesmo Estevão e os seus companheiros são judeus helenistas, ou seja, não eram judeus da Judéia, mas eram judeus da dispersão, que falavam o grego, conheciam o grego koinê, liam a Bíblia na tradução dos 70, tudo isso, eram de cultura grega, então eram helenistas. E ele faz parte de um grupo de 7 que foram designados, ordenados diáconos. Mas é muito interessante que quando você vê mais ou menos a designação do que seria o diácono, ou o que fez com que os apóstolos decidissem ordenar, escolher aqueles 7 homens para a diaconia, quando você vai lendo aqui, Estevão não bate com aquele conceito de diácono. Ele está muito mais para um apóstolo, para um pregador, por causa do poder do Espírito Santo na vida dele. Então, o serviço, embora o serviço do diácono seja próprio na igreja, mas o diácono, ele cheio de espírito, cheio de poder, ele faz maravilhas, porque o espírito não olha função de ninguém dentro da comunidade de fé. Estevão, por causa disso, de sua pregação, de seu compromisso com a palavra de Deus, ele será morto. E é interessante porque a acusação que paira sobre ele é muito parecida com a mesma que houve ao Senhor Jesus. E também quando ele morre, assim como o Senhor Jesus, ele diz: perdoa, porque esse povo não sabe o que está fazendo. São um bando de ignorante. Então o Senhor tenha misericórdia dos ignorantes, tenha misericórdia dos que não sabem o que dizem nem o que fazem, tenha misericórdia. Eles não estão agindo em plena consciência, porque se eles estivessem, eles não fariam o que estão fazendo. Então Estevão era cheio de graça e poder e realizava grandes sinais e maravilhas entre o povo. Ele era cheio de graça e de poder. Eu pensei aqui 3 movimentos, né, com esse pequeno texto. Primeiro, ele era cheio de graça. A graça é um bem imerecido que é derramado sobre nós. Nós não merecemos, mas Deus derrama a sua graça sobre nós. Então, é uma força que vem de Deus e é a beleza, fruto também de uma beleza interior. A graça tem essa maravilha e dá ao crente uma postura diante do outro, diante do mundo. Quem é cheio de graça, você vai perceber isso pelas atitudes, pelo jeito. Tem uma força que emana de dentro. Ele é graça, ele é agraciado por Deus, ele tem consciência disso, né? Estevão tinha essa consciência, que era agraciado por Deus, que era um bendito, uma pessoa querida, amada por Deus. E quando se tem essa consciência, então tem-se uma postura como ele teve. Então ele era cheio de graça. E a graça é essa beleza interior que emana das pessoas. Ele era cheio de poder também. Ele não era só cheio de graça, ele era cheio de poder. Olha que maravilha. Então, a força vem do Espírito, não é mérito próprio. Assim como a graça não é um mérito próprio, essa força, aqui o termo grego vai usar dynamis. Charis para graça, mas para sinais, né, grandes sinais e poder, charis, graça, e grandes sinais e poder, vai ser então dynamis, que é o mesmo de poder, graça e poder, charis e dynamis. Então, essa dynamis, ou esse poder, é também fruto do Espírito, vem do Espírito. E é muito interessante, esse poder, ele pode se manifestar de várias formas, o poder do Espírito. Pode se manifestar, por exemplo, na sua disposição de servir, de cuidar, de ser diligente, de ser compassivo e ter poder de ação, de modificar, digamos assim. E aí, quem age sob a graça e o poder do Espírito realiza maravilhas, sinais, feitos grandiosos. Olha só. Diz assim: ele era cheio de graça e poder, e realizava grandes sinais e maravilhas entre o povo. Não tem como ser cheio de graça, não tem como ser imbuído do poder do Espírito e não realizar grandes maravilhas diante das pessoas. Ou seja, as pessoas percebem. O crente deixa sinais diante das pessoas, sinais de sua fé, sinais de que é alguém que age debaixo da graça de Deus e tudo isso. Então, tudo estava ali presente na vida de Estevão, daquele santo homem de Deus. E quando nós vamos olhar, a igreja primitiva praticamente toda estava também debaixo desse mesmo poder. O impacto visível de uma vida cheia do Espírito não era apenas particular, mas produzia frutos. Então, a vida segundo o Espírito, ela produz frutos. A vida segundo o Espírito produz frutos, não fica só com a pessoa. Não é egoísta, não é voltada para si, não busca o próprio bem. Lembra quando Paulo fala sobre o amor? Paulo está falando sobre isso aqui, sobre a graça de Deus, sobre o poder do Espírito na vida do crente. Então ele está dizendo que quem age debaixo desse poder não busca o próprio benefício, não busca os seus próprios interesses, não está pensando o tempo inteiro em si mesmo, naquilo que vai ser bom apenas para ele, mas busca o bem comum. As pessoas que agem assim são pessoas grandemente habitadas pelo Espírito Santo de Deus. São pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus e aí elas produzem frutos. E aí, produzindo frutos, vão levar outros a Deus, porque gera admiração. Gera interesse. Por que fulano age assim? Por que ele é desse jeito? Puxa vida. E aí vai gerando interesse. Estevão era desse jeito. Mas tem outra questão também. A vida não é essa maravilha toda, não, viu, gente? Não é esse mar de rosa para quem crê, não. Estevão atraiu também o ódio dos seus contemporâneos, atraiu também a ira daquelas pessoas que, por não serem imbuídas do Espírito, ficavam com inveja. Então, a vida do homem de Deus, a vida da mulher de Deus, a vida daquele que tem a consciência que foi alcançado pela graça de Deus e que age sob o poder do Espírito, a vida dele pode ser uma vida muito difícil, porque isso atrai inveja, ódio, movimentos contrários. Foi exatamente o que houve com Estevão. Olha, eu vou seguir o texto aqui. Porém, alguns membros da sinagoga dos libertos, tal como era chamada, e também de Cirene, Alexandria, Cilícia e Ásia, se levantaram e começaram a discutir com Estevão. No entanto, eles não eram capazes de resistir à sabedoria e ao espírito que com ele falava. Então, logo já atraiu a ira, o ódio, a inveja daquelas pessoas que estavam próximas dele. Mas quem age no poder do Espírito não perde a calma, é resiliente, resiste, tem paciência e espera o agir de Deus. Espera o agir de Deus. No caso de Estevão, o agir de Deus foi a consumação daquilo que estavam tentando contra ele, que era tirar-lhe a vida, como vai acontecer. Estevão é o primeiro mártir. É o primeiro mártir. Então, ele vai agir sob o poder do Espírito, vai atrair inveja, vai atrair oposição, mas ainda assim ele mantém a calma. E quando ele é assassinado, Paulo testemunha, né? Quando ele é assassinado, o seu assassinato provoca um impacto muito grande, porque muitos que estavam ali se deram conta que haviam assassinado um santo, haviam assassinado alguém que de fato testemunhava. E ele, nos momentos finais, faz um grande sermão, belíssimo, faz um grande sermão. Ele conta, faz um sermão contando toda a história do povo de Deus, toda a história de Israel. E por fim, ele é apedrejado. E aí, eles apedrejaram Estevão no fim do capítulo. Senhor Jesus, clama Estevão, receba meu espírito. Lembra que Jesus, Pai, receba meu espírito. Então ele caiu de joelhos e bradou em alta voz: Senhor, não permita que esse pecado prevaleça contra eles. E após dizer isso, adormeceu. Ele morre, é assassinado pelos seus contemporâneos. Mas ele agiu no poder do Espírito até o último momento. Quem vive debaixo da graça e do poder do Espírito age assim diante das mais difíceis circunstâncias, tá bom? Vamos encerrar, é pouco tempo, 15, 16 minutos. Bom dia para você que está comigo nesse momento, presbítero Eduardo Ribeiro, que trouxe a pregação ontem aqui na nossa igreja. Eduardo, nós precisamos resolver essa questão das transmissões do culto quando eu não estou aqui, porque eu queria muito ouvir sua pregação, gosto de sua pregação, você sabe isso. Mais do que eu, as pessoas que estão em casa precisavam ter sido abençoadas por sua pregação ontem de noite aqui na igreja. Então nós precisamos resolver essa questão de ter alguém para fazer esse trabalho. Bom dia, o reverendo Fábio, que está aqui conosco também. Bom dia, você que eu não consigo ver. Eu sei que tem pessoas lá no Facebook, mas como não deram bom dia, não cumprimentaram, então não dá para eu ver quem são. Bom dia a todos vocês, que Deus os abençoe. Vamos orar. Deus bendito, que possamos agir sempre, Senhor, debaixo da graça e do poder do Espírito, como fizeram o teu servo Estevão. Que o Senhor nos abençoe nessa semana que começa, que o Senhor nos encha com sua graça, com sua misericórdia e com teu poder. Possamos realizar a obra de Deus essa semana através do nosso trabalho, seja ele qual for. Trabalho em casa, trabalho doméstico, cuidando do lar, preparando alimentos, o trabalho no escritório, o trabalho pastoral, o trabalho na lida diária, seja qual for, que nós possamos realizar o seu propósito, porque o Senhor nos constituiu mordomos, cuidadores do mundo de Deus, e que possamos cuidar do seu mundo da melhor forma possível. Abençoa-nos durante esta semana que começa, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus queridos, bom dia e que Deus os abençoe. Quarta-feira, às 7h30, tem culto. Eu aguardo vocês.